Está começando a quinta temporada do The CMO Playbook, lugar onde você tem acesso às mentes mais brilhantes das maiores marcas do Brasil e do mundo. Mas antes de começar, eu queria te pedir para seguir nas redes sociais o @edwin.nsjr e também seguir a Jones no @jonesagencia. Esse é o episódio de hoje. Eu tô super animado pra conversa de hoje. A gente vai falar de um assunto que eu sou apaixonado e nada melhor do que trazer um músico aqui, que além de músico é produtor musical, compositor, DJ, com mais de 20 anos de experiência no ramo. E, além de tudo, é fundador e CEO da Adagio, que é uma gestora musical, um dos maiores fundos de investimentos musicais da América Latina. Tô aqui hoje com o João Lucas Caracas. Fala, João, beleza, irmão?
E aí, cara, tudo bem? Pô, um prazer estar aqui. Valeu pelo convite. Animado demais aí pra falar de música, né, cara? Você também é músico aí, então, pô, vai ser divertido. Obrigado por me ter.
Eu sempre gosto de começar o papo aqui, colocando todo mundo na mesma página aqui em relação a quem tá sentado aqui com a gente. Cara, conta em alguns tweets aí um pouquinho da tua história, até antes um pouquinho de você fundar a Adagio, pra gente entender por onde você já navegou.
Cara, eu tô na música desde os 10 anos de idade, eu sou baterista, comecei assim, né, na música mesmo como baterista, acabei aprendendo outros instrumentos depois, só que realmente bateria é onde é o meu favorito e onde eu domino mais. Aí acabei também entrando na composição, na produção musical. Durante a adolescência tive um monte de banda e comecei a ficar meio frustrado, porque você tem uma banda, não sei quem viu Daisy Jones and the Six, né?
Muito bom, excelente.
Pô, quando tá tudo certo, aí vai um cara e por alguns motivos pessoais não tá na mesma vibe que a galera e tal, enfim. Então, eu tive várias bandas muito boas, só que nenhuma dava certo, porque sempre tinha um cara que em algum momento, em alguma questão, ele acabava saindo. Então, cara, o meu sonho na escola, desde sempre, foi ser músico. Eu achava também, né, inocentemente, eu era metaleiro hardcore, que eu ia sair da escola com 18 anos e ia, sei lá, virar baterista do Metallica, né? E ia rodar o mundo e acabou. Aí você faz 18 anos, a vida te dá um soco na cara e mostra que não é bem assim. E aí acabei até, enfim, indo pra faculdade, trabalhando com outras coisas, mas a música, sem querer, cara, acabou... Sem querer não, querendo, me trouxe de volta e sem querer virei DJ de música eletrônica. Sempre gostei de música eletrônica, mas nunca foi algo que eu gostava tanto. Aí quando eu acabei conhecendo mais que apaixonado.
Largou metal pra...
Metal nunca larguei, né, cara? A camisa preta tá aqui sempre, né? Mas acabei conhecendo mais estilos e pô, hoje em dia eu sou bem eclético. Mas acabei virando DJ sem querer, porque, cara, eu toquei tipo assim, fiz um set, aprendi a ser DJ pra tocar junto com bateria, que eu ia soltar uns... set, tocar bateria em cima, e um amigo meu, que por acaso o João Vitor, que é sócio aqui da Arbor Capital, que tá na sala do lado, ele falou, pô, cara, envia teu set, toca aqui em casa. Eu falei, cara, mas eu não toco, não sou DJ. Não, mas vem, vamos fazer, enfim. Fui lá, aí nunca vou esquecer, porque no meio da festa, cara, eu botei tão alto que explodiu todo o som na casa dele. E aí, enfim, mas o pessoal gostou, aí fui convidado pra ele tocar em um evento e outro boate. Cara, quando eu vi, virou uma profissão. Foram 12 anos disso, deu super certo, graças a Deus. Tive aí, pô, de discos de platina, clipe na TV, toquei pelo mundo, Rock in Rio, Lollapalooza e tal. Eu tinha um projeto chamado Johnny Gloves, depois tive o Lights, aí em 2016 pivotei pro Beowulf, casa um pouco da posicionamento artístico e da direção musical. E aí, cara, chegando ali perto da pandemia, eu já tava meio cansado, já tava um pouco mais velho, cara. Foram 12 anos viajando sem parar praticamente todos os finais de semana da minha vida, e tendo que fazer muito conteúdo também, cara, para as redes sociais, que infelizmente os artistas têm que investir tempo nisso, né? É a melhor forma de se conectar com seus fãs, e não era muito meu perfil, nunca fui muito influencer, blogueiro, mas não tem jeito, você tem que ser forçado, você tem que fazer isso hoje em dia, queira ou não. Por esses outros motivos, acabei cansando, e aí depois veio a pandemia, aí enterrou de vez, né? Porque, pô, ficamos sem show, tendo que fazer aquelas lives em casa que nenhum DJ aguentava mais. E aí, cara, no meio, eu acabei fundando a Adagio, que a Adagio é um fundo de investimento musical. A gente faz aquisição de royalties musicais, depois que a gente compra esses catálogos, a gente trabalha as músicas para aumentar a exposição, o rendimento, né, o alcance delas, através de regravações, publicidade, séries, filmes, projetos especiais. A gente agora está fazendo um documentário para falar sobre o pagode. A gente tem muitas músicas de pagode aqui. Temos todos os gêneros, do gospel ao eletrônico, né? E de diversas idades também. Catálogos super clássicos como Mamonas Assassinas, Novos Baianos, Jorge Aragão, Cidade Negra, o Rapa, Armandinho. É, cara, muita coisa. De diversas idades também. Tem música que tá no top 50, tem música de 50 anos de idade. E aí tô nessa. Agora saí do palco e vim aqui para o escritório, digamos assim.
Muito legal, cara. A gente estava falando aqui um pouquinho antes de botar o rec aqui na gravação, sobre frustração, sobre músico, né? Quem escuta aqui também sabe, vira e mexe eu falo de música. Então você falou que, pô, você começou como baterista, comecei como guitarrista com meus 14 anos. Pô, minha primeira guitarra já foi logo uma Gibson SG, meu irmão. Então assim, já comecei bem ali no negócio. E aí, cara, tive banda também, dos meus 18 aos 22, toquei em várias casas aqui do Rio. E aí, exatamente isso que você falou, né? Puta, às vezes a banda não é prioridade de um membro ou do outro membro, aí a outra acaba priorizando o trabalho, priorizando outras coisas, e quando você vê, a banda acabou, assim, ou você tá em outra banda, é isso que acontece. Mas ali, no final da faculdade, acaba que, se você não vive disso ainda, você tem que tomar uma decisão da tua vida, né? Ou você...
O pai ali mandando você trabalhar, ou tendo, sei lá, tendo que mudar de cidade.
Não tem jeito. E aí, cara, eu hoje, basicamente, eu tenho aqui em casa... Eu faço aula de bateria tem um ano, e assim, você falou que bateria é o instrumento que você mais gosta. Cara, eu acho que é o instrumento que eu tô mais gostando mesmo, porque eu que me sinto mais tranquilo pra tocar, porque eu nunca fui um cara bom de acorde, de solar, essas coisas assim. E bateria, você precisa ter ritmo, né? E você, pô, se você tem ritmo, você não sai do tom, vamos chamar assim, né? Se você não tem o ritmo, cara, você pode levar qualquer música do mundo, você leva qualquer música do mundo, né? Então, bateria, teclado, comecei a aprender na pandemia também, online, e hoje aqui eu faço umas gravações internas, só minhas aqui, faço umas brincadeiras, mas eu sou um eterno músico frustrado, e meu sonho era estar pelo menos tá tocado em palcos grandes uma vez na vida.
Nunca é tarde pra isso, cara. Nunca é tarde pra isso.
Às vezes, quem sabe, né? É. E, cara, você falou que você, pô, sempre foi... Começou ali como metaleiro e tal. Qual foi o primeiro CD que você comprou, cara? Eu lembro que o meu primeiro CD, o LP que eu comprei, foi em 91. Foi o Nirvana, cara. Nevermind. Foi o primeiro CD... Que eu comprei, eu tinha 11 anos. E cara, eu lembro que pra mim foi o início ali do meu gosto musical.
Cara,
tá pensando aí, talvez você tá pensando quando eu tô falando aqui, né? Mas, pô, cara, se você queria o disco ou o CD, cara, que tipo de banda você começou a tocar que você lembra mais jovem, assim?
Cara, que pergunta boa, porque eu realmente não sei, tô tentando lembrar aqui. Eu, inclusive, trouxe aqui pro escritório todos os CDs que eu tinha, porque tava tudo guardado lá em casa. Falei, pô, tem que botar isso aqui, tem muita história aqui. Cara, não me lembro ao certo, mas uma das bandas que eu comecei, provavelmente foi um desses CDs aí, que um dos primeiros CDs eu comprar foi do Raimundos, cara. Uhum. Raimundos é a minha banda favorita de rock nacional, desde sempre pra sempre, né? Porra, rest in peace aí, Caniço, né? O Caniço baixista faleceu um tempo atrás. E eu acho que foi do Raimundos, cara. Que, pô, os caras são demais, ainda mais naquela época lá.
O CD deles é muito bom, é muito bom. E, cara, eu fui a muito show do Raimundos, e sempre era Raimundos, Charlie Brown, era um negócio, pô, uma época boa do rock brasileiro, né?
Ali no Rio, ali no Metropolitan, que na época era ATL Hall, alguma coisa dessa assim. É. Porra, vi ali o Raimundos com o Charlie Brown, cara, foi muito foda.
É muito bom mesmo. Cara, a gente fala muito de influenciadores, né? Você até falou ali que hoje, porra, qualquer músico, qualquer artista, ele precisa ter essa, né, tem essa necessidade de influenciar, né? De estar nas redes sociais e tudo mais. Mas hoje a gente fala muito de influenciadores digitais e tudo mais. Mas, cara, bandas e artistas, desde sempre, eles sempre foram influenciadores, né? De gerações. Pô, você vê ali o punk rock, o rock, o próprio eletrônico quando cresceu. Você vê festivais emblemáticos como Woodstock, por aí vai. E aí você falou muito de viajar o mundo, né? E eu acho que de alguma maneira você, como artista, como DJ, você influencia as pessoas também de alguma maneira, né? E você falou que já teve oportunidades aí de tocar em grandes festivais como Rock in Rio, Lollapalooza, Ultra Music Festival. Cara, qual é a sensação, assim? Porque é um negócio que você fala, caralho, eu tô aqui... Ou, puta, quando você vê, você tá lá e é natural, né? Qual é a sensação pra quem tá lá?
Cara, quando você toca nesses grandes festivais, é diferente, assim. Por exemplo, toquei também em grandes clubes, tipo Green Valley, né? Que é um dos maiores clubes do mundo, que fica lá em Balneário Camboriú. Pô, acho que todos os maiores DJs do mundo já tocaram lá. É incrível, é um mini festival, que são, sei lá, 12 mil pessoas, né? Uhum. Mas, cara, quando você toca no Rock in Rio, tipo, quando eu toquei no Rock in Rio, eu fui o terceiro do line-up. Acho que foi o terceiro. Então era tipo. E era uma quinta-feira. Então era, sei lá, eu tava tocando tipo de 5 às 6. Ou 5 e meia, 6 e meia, por aí. Então eu falei, ah, cara, vou tocar no Rock in Rio, irado. Só que, pô, tocar no horário meio cedo, acho que não vai ter ninguém lá, cara. E quando você entra, você vê, tava lotado já. E tipo, e tava entrando à noite. Então, cara, cada vez mais cheio, tipo. Putz, quando você tá tocando lá, você tá toda hora assim, caraca, eu tô no Rock in Rio, caraca, sabe, é diferente mesmo. Acho que foi um dos melhores shows que eu toquei. O outro show muito bom foi, esse faz muito tempo, foi com o Steve Aoki na Marina da Glória, Neon Future Festival, acho que eu também, eu toquei, sei lá, tipo, um pouco mais cedo, mas era um evento que começava mais cedo. Cara, eu peguei tipo um horário que a galera tava descansada, né? Tava ainda chegando cheio de energia, e foi um evento que, enfim, podia, nesse caso, até 16 anos. Então tinha uma garotada lá, que a garotada, cara, é o que mais bomba ali, né? A galera mais animada na pista. Então, realmente, cara, é incrível, sabe? E como eu tava também falando... É, a vida de artista, pô, né? Tem essas viagens que são, pô, às vezes você viaja 20 horas pra tocar uma hora e meia, sabe? É, pega dois aviões, aí sei lá quantas horas de carro, aí sai do show, aí nem para no hotel, vai direto pro aeroporto, e depois de muito tempo disso acaba pegando, né? E só que às vezes, cara, era tão bom o show que aquela uma hora fazia 20 ou quase 30 horas que você tava viajando, vale a pena, sabe?
Pô, fantástico. Cara, a gente pode ficar falando de música aqui 3 horas. Vamos falar de negócio também, né? A gente tá aqui pra falar de negócio também. Cara, você criou a Adagio ali durante a pandemia, né? No início da pandemia. Cara, conta pra gente um pouquinho como é que surgiu essa ideia, né? E, cara, como é que você estruturou o business? Como é que ele tá hoje, depois de um tempo, né? O que é a Adagio? Cara, se fosse pra explicar pra leigos, o que é que vocês fazem por aí?
Cara, primeiro que a história de como surgiu é muito engraçada, porque eu não fazia ideia que existia esse business de venda de catálogo, né? Uhum. Então eu tava em casa, no meio da pandemia, caçando formas de fazer dinheiro, porque eu tava ferrado. E aí, uma das únicas fontes de renda que eu tinha era os royalties ainda, né? Mas vinha muito menos do que eu esperava. Eu comecei a ficar meio frustrado com isso, comecei a conversar com outros amigos meus, e todo mundo tinha essa mesma dor, sabe? É de você estar recebendo menos do que você deveria. Você começa a rever o contrato com gravadora, você começa a pedir relatório para ver. E eu comecei a me especializar muito em royalties. Uhum. E aí, cara, do nada, cara, me lembro até hoje, tava na casa da minha mãe almoçando com ela no meio da pandemia, né, tipo, era 2020, então tava bem lockdown mesmo ainda. Aí eu recebi um e-mail, cara, de uma empresa de Los Angeles, falando, o meu projeto na época era o Beowulf, tinha ali cerca de 1,5 milhão de ouvintes de mensagem no Spotify, então tinha um volume legal. E aí recebi um e-mail, mas também existe uma outra banda chamada Beowulf dos anos 80 de rock, que hoje em dia não tinha mais, enfim, não tocava muito mais, mas tinha lá. Recebi um e-mail, tipo, Harry, David, Peter, from Beowulf. Eu represento um fundo e começou a falar de JP Morgan e Morgan Stanley, e a gente paga múltiplos no seu revenue stream, e sei lá o quê. Eu falei, cara, isso aqui tá... Será que é pra mim? E dois, isso aqui tá meio bom demais pra ser verdade. E aí, cara, eu respondi e-mail, tipo assim, pô, gente, é pra mim mesmo esse e-mail? O cara, não, é pra você mesmo, vamos marcar um call, sei lá o quê. Eu falei, cara, parece golpe esse negócio, mas beleza. Marquei um call, aí até o dia do call fiquei pesquisando, eu comecei a ver, pô, Bob Dylan vendeu o catálogo dele por sei lá quantos milhões de dólares. Enfim, galera toda que já tava vendendo, os fundos grandes lá fora, eu falei, pô, esse negócio é interessante. Eu comecei a ver se alguém fazia aqui no Brasil e ninguém tava fazendo da forma igual eles faziam lá fora, sabe? E aí, cara, o call foi meio frustrante porque ele se interessou, mas aí tava tendo muito problema no envio dos relatórios, não tinha clareza de como é que é o processo, quais relatórios precisa mandar, sei lá o quê, sei lá o quê. E eu sempre fui falando com meus amigos, que são os meus melhores amigos da escola, pô, desde 3 anos de idade. Rafael Levi, que é da Artemis Capital, o Leonardo Otero, que é da Arbor Capital, e o Gabriel Savera também, que na época era da Agência de Capital, e todo mundo, tipo assim, pô, interessante esse negócio, sabe? A gente trocava muita ideia sobre música e investimento, até porque o Léo aqui pela Arbor, ele investia já no Spotify desde assim que abriu o IPO, ele já investia. E aí a gente trocando ideia, e ele sempre perguntando, e aí, cara, conseguiu vender o catálogo? Eu falei, cara, não consegui, sei lá o quê. E aí, meses conversando com o Léo sobre isso, até que um dia a gente falou, cara, vamos fazer um desse? Tipo, a Léo falou, cara, se você montar o time e o business model, eu consigo te ajudar a levantar dinheiro. E a gente levantou, cara, em um espaço de dois meses, 60 milhões de reais com a Atmos Capital e com a Arbor, os clientes da Arbor. E, cara, rapidamente montei um time só de fera também, que foi um dos nossos maiores diferenciais, pessoas que são da música, sabe? Não pessoas do mercado financeiro comprando catálogo, sabe? Entendi. Era, pô, meu time tem o Edu, que é a IR, foi a IR da Sony Publishing durante 20 anos, um cara que tem uma puta sensibilidade musical. A Ananda, que é do nosso jurídico, que tem 10 anos de Sony Music. Enfim, nosso time de avaliação de dados, todo mundo tinha esse background de música, sabe? E aí, cara, montamos esse time aí só de feras e em menos de 2 anos a gente fez quase 140 aquisições, são mais de 120 músicas. Algumas das músicas mais conhecidas da história da música brasileira. Então, às vezes até me belisco assim, tipo, caraca, sempre escuta uma música que eu sou fã pra cacete, ouvindo na rádio e falando, caraca, parte desse dinheiro vai entrar no bolso da Dade, sabe? Então...
Mas me explica uma coisa, João. Quando você fala que a Adagio, então vocês compram catálogos de música?
Tecnicamente, a gente compra os recebíveis, então é uma antecipação de recebível, tá? A gente, sei lá, a gente faz uma avaliação que é super detalhada, a gente pega todos os reports, né, todos os relatórios que o cara tem de execução pública, que é o ECAD, toda vez que a música toca numa rádio, na TV, no show ao vivo, do autoral, que é da editora, a parte da obra, né, a parte da composição, e a terceira caixa é o do fonograma. Tá. Que é a parte da gravação. Então a gente pega esses reports, avalia, basicamente você olha para o passado para tentar adivinhar o futuro. A gente também desenvolveu um método próprio aqui de avaliação, onde é super assertivo. A gente não trabalha só com múltiplo, vê os últimos 12 meses e aplica o múltiplo. Não, a gente vê música a música, fonte a fonte, quanto que está valorizando, quanto que está depreciando, a questão de quanto que o mercado está crescendo também, quanto que esse aumento do mercado vai carregar as músicas, etc. E a gente faz, né, um bid, que a grosso modo acaba sendo um múltiplo de faturamento do último ano fechado, dos últimos 12 meses. E aí a gente, né, negocia, 100% flexível. Como a gente está fazendo uma aquisição de um ativo que tem um valor emocional muito grande, né, cara? Às vezes são aquelas músicas que, pô, fazem parte da vida do compositor. Ele escreveu num momento sensível dele, ou faz parte da história dele. É como se fossem os filhos dele, né? Então a gente vai fazer essa guarda compartilhada das crianças, tem que ter muita confiança, tem que ter muito entendimento, a gente tem que falar a mesma língua e a gente também tem flexibilidade em negociação, tipo assim, às vezes o cara não quer ceder 100% dos direitos, ele quer 50%, então assim ele também fica com alguma coisa e é até bom porque assim com o trabalho que a gente faz aqui, ele também se beneficia se a gente consegue aumentar os royalties, sabe?
Então, mesma coisa, mas eu como artista, eu hoje tenho 100% do meu catálogo. E aí eu vendo 50%, isso é para eu ter alguma liquidez do meu negócio, é isso?
Exato, exatamente, exatamente.
Entendi. E Bob Dylan, né? Isso pode ser talvez uma maneira de artistas ainda em vida conseguirem ganhar dinheiro com as suas músicas, né? Porque você vê que, pô, depois que Michael Jackson morreu, essa galera assim, cara, começou muita gente a querer ganhar dinheiro em cima disso. Eu acho que talvez o que esteja mudando hoje é que o artista, ele consegue monetizar ainda em vida, puta, eternamente o negócio dele, né? Antecipar, vamos chamar assim.
Porque ou ele espera vários anos para receber aquele montante de dinheiro, mas tem risco, né? Vai que, sei lá, acontece alguma coisa e não escutam a música dele como ele esperava, cai muito rendimento. Então, quando você fecha, né, você é um artista, você fecha um negócio desse, você tira o seu risco, né? O risco vai todo pro fundo, só que também o fundo faz toda uma análise de risco, né? Pra saber direitinho o que ele tá comprando. E sim, é uma forma de você, cara, ou você é um artista tipo Bob Dylan, que tem, sei lá, 8 filhos, imagina o pesadelo, já tá com mais de 80 anos, se não me engano. Imagina o pesadelo que vai ser quando ele não estiver mais aqui e tiver que fazer a guarda compartilhada, a partilha e tudo mais. Então ele falou, cara, vou vender tudo, meter uma grana no bolso. E ele também fez negócio com a Universal por parte do publishing e a gravação, eu não me lembro qual fundo foi. Só que, tipo assim, ele deixou o controle das músicas dele em empresas que são muito aptas a cuidar daquela propriedade intelectual e multiplicá-la, sabe? Fazer um bom trabalho e, cara, perpetuar o legado dele mais do que se talvez os filhos estivessem tomando conta, que às vezes os filhos não são da música, é muito complexo, então é um bom negócio. E, por outro lado, se você fizer um negócio desse ainda é, atuante, sei lá, tipo Justin Bieber, né? Justin Bieber vendeu agora por 200 milhões pra Hypnosis. Cara, o Justin Bieber é um cara que tá nativo, então ele vendeu todo o passado dele e tudo que ele fizer de hoje em diante é dele. Então, tipo, o cara mete uma grana no bolso, fica mais tranquilo ali pra fazer os projetos dele de vida, pra poder investir na carreira dele, e ele tá tranquilo que ele ainda vai compor muito hit, o cara é novo ainda. Legal. Então também é uma forma de você trazer uma liquidez imediata pra, às vezes, dar um boost na sua carreira.
É como se você estivesse vendendo uma empresa que você construiu e você começa a construir uma outra a partir do dia zero que você vende, né?
Exato, tecnicamente é um M&A que a gente faz aqui. É.
Pô, super legal. E assim, pô, aí me corrija se eu estiver errado, eu acho que assim, antigamente, cara, a gente falou que de Raimundos, até um pouquinho antes ali, você vê, acho que os artistas ganhavam dinheiro, cara, com a venda de discos, vendas de CDs e shows. Eu acho que era assim que a indústria ganhava dinheiro. Hoje em dia, cara, mudou completamente esse negócio, né? Porque eu acho que a venda, talvez, de CDs, de LPs, cara, tem um caído pra cacete, o que aumentou é a compra... né, das músicas por meio digitais, porque assim, o artista hoje deve estar ganhando com show e com esses royalties de streams e tudo mais, né? Assim, como é que funciona hoje? Como é que foi essa quebra, assim, né, para os artistas?
Cara, antigamente, a época de CD, eu já ouvi isso daí da boca de presidente de gravadora multinacional. A margem era igual de traficante de droga, cara. Sabe, era absurdo, gastava centavos para fazer um CD e vendia com uma margem muito grande. Com o Napster e a mudança do digital e downloads, streaming, isso mudou completamente. Cara, hoje em dia, nos grandes artistas, 80% ou mais da receita dele vem de show. Tá. Cerca de 10% só vem dos royalties, 10%, 15% e o restante ali de merchandise, publicidade, que seja. Tá. Então, mudou muito. Antigamente, era mais equilibrado, só que em compensação, cara, você lança uma música no Spotify, ela tá em 64 países, assim, né? Acho agora até mais.
A distribuição é absurda, né, cara?
Distribuição, cara, não tem mais barreira, né, globalizou, democratizou acesso. Antigamente, as rádios, as gravadoras, a TV escolhiam o que você ouvia, agora você escolhe o que você vai ouvir, né, tanto no streaming do Netflix quanto na música. Só que música, cara, ainda tá, até que a gente tava falando antes de começar o call, o streaming, ele foi feito em fundações ruins para os músicos. Por quê? Ninguém sabia, né, as grandes gravadoras, que são as detentoras de grande parte dos direitos, elas não sabiam no que ia dar, elas já estavam, cara, desculpa palavrar, mas fodidas, né, porque o Napster matou o revenue delas, e aí elas, cara, esse streaming daí talvez pode dar certo, vamos ver como é que vai ser, só que bota mais aqui porcentagem para as gravadoras e menos para os compositores, sabe, porque inclusive as gravadoras são donas das editoras, então tipo, bota mais para cá, vamos ver no que vai dar. Só que nisso, vamos vendo o que vai dar, se tornou uma nova realidade. Uhum. Então, cara, os artistas recebem muito pouco, os compositores, que são a peça mais importante da obra, né, da música, recebem ainda menos. Então, a ideia é que isso daí se equilibre um pouco mais no futuro. Mas, enfim, ainda tem muito chão pela frente. Só que é isso, cara. Por um lado, acabou atrapalhando a receita, só que aumentou muito o alcance. Você consegue... Né, e também, como eu tava falando, a música tá desvalorizada, porque antigamente você pagava o quê? 30, 40 reais no CD de 12 músicas. Uhum. Hoje em dia você paga, aqui no Brasil, 20 reais pra ter acesso a todas as músicas do mundo.
Absurdo.
Então, sabe, tá desvalorizado, tá errado.
Com certeza. Cara, e aí a gente falou, pô, o que vem pela frente aí, né? E aí, recentemente, né, com todo o boom da indústria de inteligência artificial, a gente, pô, viu coisas fantásticas acontecendo nas últimas semanas, né? Então, pô, bombou, pô, deu trending topics aí, só se falava disso, da música lançada ali do Drake com The Weeknd, que, pô, alguém criou aquilo com a inteligência artificial. Depois, logo depois, acho que 2, 3 dias depois, os fãs por do Oasis, que estão carentes ali por um CD. Teve gente que criou um álbum inteiro ali com músicas do Oasis. Cara, se você para pra escutar, consegue talvez perceber uma coisa ou outra, quem tem ouvido um pouco mais apurado. Mas, cara, tá ali. A essência da banda tá ali, a essência dos artistas estão ali. Cara, o que pode mudar daqui pra frente, né? Porque eu como artista, eu poderia ficar preocupado. Cara, daqui a pouco pode ter um moleque de 12 anos dentro do quarto dele, fazendo um álbum completo com a minha voz, com o meu estilo musical e ganhando dinheiro com isso, e eu tô fora. Né, cara, para onde é que a gente deve caminhar? Inclusive, empresas como vocês, como é que vocês vão lidar com isso, com essa fuga massiva que pode acontecer da criação de conteúdo dos artistas e indo para indivíduos como eu. Posso acabar nossa ligação aqui, criar um negócio aqui maluco e ganhar dinheiro com isso, né?
Cara, tá sendo interessante porque a gente tá vendo uma das maiores... um dos maiores momentos da história da música a gente tá vendo agora. Essa semana aconteceu muita coisa, né? Enfim, primeiro que existem diversas formas de utilizar a inteligência artificial na música. Para escrever letra, para escrever melodia, para fazer o beat. E a que ficou mais famosa agora, para você sintetizar a voz de um artista famoso. Para, tipo assim, como é que funciona? Ele estuda várias músicas do Drake, eu chego aqui, eu gravo uma coisa, aí eu uso um software chamado Solvitz SVC, que foi feito lá pela comunidade no GitHub. Aí ele pega a minha voz, só que ele bota como se fosse a voz do Drake cantando exatamente em cima e fica perfeito, né? Então, só que... Cara, eu tô muito curioso para ver como é que vão ser os próximos meses, mas essa semana tá sendo especial porque, primeiro que a Universal Music, todas as gravadoras tiraram do ar essa gravação daí do Drake The Weeknd. Aí hoje até postei no meu Instagram, cara, que eu vi, uma do Bad Bunny com a Rihanna, cara, que ficou perfeita, sabe? É absurdo. Só que, tipo assim, cara, não dá para você lutar contra isso. Sabe? As gravadoras estão banindo isso, estão tirando tudo do ar, porque eu acho que elas estão, tipo assim, cara, a gente precisa achar uma forma de usar isso a nosso favor, porque não tem como lutar contra isso. Vamos ter que achar uma forma de abraçar, só que não sabemos ainda como, então, por enquanto, bane tudo. Qual é a minha teoria, tá? Pelo que eu tenho visto e lido por aí. Primeiro que eu acho que isso é a evolução do remix, é a evolução do sampling. Tá. Quando começaram a remixar músicas, né? Ou seja, você pega uma música já existente, você faz uma nova versão, a galera quando lançou isso, pô, não, calma aí, tá usando minha música, meus direitos, né? O que aconteceu? Não, beleza, parte dos royalties vai pro artista, né, que fez a música. Isso foi uma forma de você escalar seu trabalho, porque aí outros caras usam pedaço de obra e você é remunerado por isso. Sampling, mesma coisa, você pega um sample de uma música, o hip hop fez muito isso, e, né, bota uma batida em cima e faz uma letra em cima e tá usando, sei lá, um sample do James Brown, né? E o que fizeram? Botam também remuneração pro artista que tá sendo sampleado, assim todo mundo ganha. Eu acho que com a inteligência artificial de voz vai ser a mesma coisa. A Grimes agora, que é a ex-mulher do Elon Musk, que também é cantora, ela viu esse case aí do Drake The Weeknd e ela falou: quem quiser usar a minha voz nas suas músicas, pode usar. Se eu gostar, você vai me dar, eu vou liberar, eu fico com 50% dos royalties, que usou 50%. Só umas regras. Cara, não vai falar, não vai usar em letra com apologia à violência, racismo, coisas que, tipo, pô, que não fazem parte da minha mensagem. Isso daí que já começa a ficar meio assim, né? Monitorar tudo isso e. A questão é jurídica de tudo isso também. Tem algumas questões, pois daí vai talvez desvalorizar, vai banalizar. A voz do cara vira um commodity. Mas, por outro lado, talvez, igual quando teve a arte pintada, né, um quadro e a fotografia. Tipo, a arte pintada tem mais valor, porque é o mais artesanal. Então, sei lá, vai que agora, daqui a pouco, o Drake vê que é um bom negócio pra ele libera pra geral, se você usar a voz dele, 50% pra ele. Mas aí, quando ele lançar a música dele, vai ter mais valor que você sabe que é dele. Aí quando for do AI, sei lá, talvez vai ter o nome Drake AI, e quando for dele talvez seja o Drake, enfim, ideias meio malucas aqui, mas é meio de plugar a cabeça mesmo, sabe? Mas é para onde eu acho, baseado nos movimentos antigos da indústria, é para onde eu acho que vai, e só espero que a indústria resolva isso mais rápido do que resolveu a questão da pirataria e do streaming, que demorou muitos anos e isso dizimou a indústria musical.
Eu acho que, pô, tudo que você falou, acho que faz sentido, a gente não sabe o que vai acontecer, mas uma coisa é certa, né, cara, a realidade tá aí, e quem não se adaptar, cara, vai ser engolido de alguma maneira, né, então é melhor você entender a realidade e ver como você consegue se beneficiar daquilo do que você lutar contra uma onda que já tá aqui, né, cara, se a gente, aqui em casa, a gente já pode fazer isso, cara, o que vem por aí deve ser coisas que a gente nem imagina mais, né. E, cara, João, pô, papo super legal, falamos de música, falamos de negócios. Cara, como é que você se mantém antenado, né? Você é um cara que, pô, do meio musical durante muitos anos. Você falou ali, né, que você, pô, como DJ, como músico, você usa ali redes sociais. É o quê? O que você usa mais hoje? É Instagram? Você faz dancinha de TikTok? Qual é a tua praia?
Cara, quando eu era artista, nunca fui de dançar, nunca fui de fazer dancinha, então eu tinha que também adaptar um pouco pro que eu fazia, bem que eu gostava de fazer. E eu comecei a fazer vídeo tutorial, tipo assim, olha como é que eu fiz essa música aqui em 30 segundos, aí você bota um negocinho, né, tipo um reelzinho rápido, que muita gente também não sabe como é que funciona o processo de produção de uma música, então tem essa curiosidade, quando você mostra, o pessoal acaba engajando. Aí fazia, sei lá, uns vídeos tipo... batucando mesa com a voz da Siri, ou então pegava uma música e fazia uma versão na bateria. Eu comecei a fazer mais conteúdo musical, porque pelo menos tem mais a ver comigo. Só que é foda, cara, porque você gasta muito tempo fazendo isso, e você não, você perde em vez de estar fazendo música, né? Então, cara, é dose, mas infelizmente é o novo mundo, e eu, de novo, não adianta lutar contra isso, você tem que se adaptar à realidade, cara. Enfim, é o lance da inteligência artificial na música, é a mesma coisa. Eu gosto disso, cara, eu não gosto muito porque eu acho que vai bagunçar totalmente a indústria, mas não, o problema é meu. O problema é, fazer o quê? Tá aí, você tem que se adaptar, cara. Não adianta lutar contra isso ou ficar sendo negacionista nesse sentido, porque você vai ficar pra trás. Se você não se adaptar, ferrou.
É, o mundo tá cagando pra nossa opinião sobre alguma coisa, isso. Porque tá andando na velocidade dele, né?
Exatamente.
Qual é o teu arroba aí pra galera, pô, te seguir, ver o que você anda aprontando?
Cara, meu perfil pessoal é @gloves, GLOVEZ, lá no Instagram. Tem o meu outro arroba artístico, que é o Beowulf, mas vai estar lá, enfim, mas também não tem nem mais postado nada na página artística. E o da Adagio, se quiser conhecer lá o nosso catálogo, que a gente vem fazendo, é @AdagioMúsica, A-D-A-G-G-I-O, Música. É isso aí, segue lá.
Beleza, João, pô, super obrigado pelo papo, cara, papo super direto, objetivo, cara, com muitos insights aqui, e deu uma aula aí sobre como é que funciona todo esse ecossistema de música, e deixou aqui com um gostinho de subir num palco aí, que nem você faz.
Pô, valeu, cara, valeu pelo convite, sempre muito bom falar de música, ainda mais com alguém que né, gosta também, é fã, vive isso aí, então, pô, tô à disposição, tamo junto.
Valeu, cara, sucesso aí pra vocês, um abraço, tchau, tchau.
Valeu, abração.